Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos proceder agora rapidamente a uma pequena audiência que o Sr. Presidente da Comissão da PMA, o Sr. Embaixador Correios, me tinha solicitado sobre uma proposta de alteração legislativa e eu, na altura, transmiti que, em vez de entregar ao Presidente da Comissão, que gostaria que o fizesse no âmbito da Comissão. Uma vez que se trata de uma alteração legislativa, deveriam estar presentes todos os grupos parlamentares, os deputados da Comissão, porque para com isso também haver o chamado peso institucional na recepção da proposta. Portanto, Sr. Desembargador, faz favor de fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para, em nome do Conselho e em meu nome pessoal, desejar a todos um ótimo ano. Enfim, os portugueses já há muitos séculos que vivem em crise e nós vamos sobreviver a esta como sobrevivemos a todas as outras. E desejar-vos também um excelente ano de trabalho. Este pedido, não sei se irá defraudar algumas expectativas, mas não tem ainda a ver com uma questão que enfim, no final do ano passado levantou pelo menos algum ruído na comunicação social, que é o problema da maternidade de substituição. O Conselho vai pronunciar sobre essa questão, mas apenas na próxima reunião, no dia 17. Nós temos vindo a discutir esta questão, mas o Conselho, na sua última reunião de dezembro, deliberou, e portanto eu como Presidente é isso que eu estou aqui a fazer, procurar manifestar junto da Comissão de Saúde, enfim, se o Conselho fosse uma pessoa, a sua mágoa, por um conjunto de propostas de alteração que nós apresentámos em 2008 e em 2000, portanto, aliás, em 2009, e portanto, no primeiro relatório já vinha, em 2007, 2008 já vinham algumas alterações, mas portanto, que foram reafirmadas no relatório de atividades de 2009 e que o Conselho entende que são extremamente importantes e que, portanto, não foram atendidas pela Assembleia da República. E, no fundo, era isso que nós vinhamos aqui expressar. Portanto, há um conjunto de problemas. A vida dos cidadãos não para por haver problemas estratégicos muito importantes para definir para o país. E há um conjunto de problemas que existem e que portanto, nós procuramos resolver através de uma resolução que está junto que está na pasta que eu apresentei ao Sr. Presidente, mas, portanto, ela não é suficiente e os próprios centros pedem que haja uma alteração legislativa nesse sentido. Tem a ver com o tempo durante o qual os embriões podem permanecer criopreservados. Portanto, eu tenho também aqui um documento que entreguei ao Sr. Presidente, que dá conta do número de embriões que estavam criopreservados no final de 2009. Nós teremos um documento idêntico, tanto relativamente ao ano de 2010, mas foi já referido perante o Conselho que existirão embriões criopreservados com mais de 10 anos. Enfim, estas técnicas já estavam a ser aplicadas antes da lei, da produção da Lei 32 de 2006. E, para além daquele problema comezinho, que é o de estar a aumentar o espaço destinado ao armazenamento, espaço esse que poderia ser utilizado para outras finalidades, suscitam-se outros problemas, nomeadamente quando existe alguma perda de confiança entre os casais e o centro onde têm os seus embriões criopreservados. Portanto, uma questão que nos foi colocada a propósito da qualidade dos embriões, e todos esses problemas poderiam estar já resolvidos se tivesse havido esta alteração. Como é óbvio, o Conselho tem, portanto, uma noção clara da hierarquia do Estado e do funcionamento do Estado e, portanto, não quer ultrapassar os seus limites e, portanto, tem plena consciência que quem tem legitimidade para propor alterações legislativas, estas ou outras, e depois para as aprovar, não somos nós, portanto, são os senhores deputados. Mas o que nós hoje aqui gostaríamos de dizer, se calhar Jorge poderá responder a perguntas de caráter mais técnico, o que nós queríamos aqui manifestar hoje é que, portanto, para já que estejam disponíveis para alterar a Lei 32/2006 e que estejam disponíveis para alterar a Lei 32/2006, não apenas para questões que podem ter algum impacto tanto mais mediático, o que não lhes faz perder a sua importância, mas há que ter também a noção de que, em termos estatísticos, esse não é o problema principal que se coloca quando estão em causa a aplicação das técnicas de PMA, mas também outros. E esta questão do sublinho, esta questão do destino a dar aos embriões criopreservados, porque é extremamente importante. Nós propusemos, que se clarificasse algo que nós já definimos nos nossos parâmetros de funcionamento dos centros, em que estabelecemos, sem suporte legal, mas sem suporte legal direto, portanto, com o suporte legal que nos é dado por nós sermos uma entidade reguladora, que durante o primeiro período de 3 anos os embriões seriam destinados exclusivamente ao casal e que após esse primeiro período de 3 anos haveria um segundo período de 3 anos em que esses embriões poderiam ser utilizados sempre nos termos do consentimento informado subscrito pelo casal, para o próprio casal, quer porque durante o primeiro período de 3 anos não tenha havido uma gravidez de sucesso, quer porque o próprio casal pode querer ter mais filhos. Mas também, exatamente nos termos do consentimento informado, esses embriões estentários poderão ser doados para casais terceiros ou, como diz a lei, na ausência de um projeto parental, para investigação científica. E os portugueses, com a generosidade que nós temos e que muitas vezes não é tão visível como eu gostaria que fosse, nos consentimentos informados, numa proporção significativa, muito significativa mesmo, portanto, permitiram a doação para terceiros e até para a investigação científica. Portanto, existem embriões criopreservados disponíveis para, portanto, quer para a doação para terceiros, quer para a investigação científica. Mas, nomeadamente no que diz respeito à descongelação e eliminação dos embriões criopreservados, os diretores dos centros, e eu percebo-os perfeitamente, dizem, pois, sim senhor, vocês têm essas regras, nós até podemos concordar com elas e concordo, mas quem é que nos garante que não haverá alguém que vá suscitar em tribunal algum problema? E eu, como juízo, que disse é, pois, de facto, não lhes posso garantir isso. Portanto, isto não é propriamente cada cabeça a sua sentença, mas a lei, como todos os atos humanos, não é preto no branco. Nós vivemos em várias cambiantes do cinzento. E é sempre possível, pelo menos, 2 interpretações da norma jurídica, mesmo quando a lei é bem feita. E perante isso, é óbvio que os diretores dos centros, eu, se tivesse no lugar deles, provavelmente faria o mesmo, vêm insistindo para que estas propostas que nós fizemos já nos 2 relatórios anteriores e que iremos continuar a fazer, se não houver luz verde da vossa parte, eles querem que, para além daquilo que consta dos atos regulamentares do Conselho, que haja uma lei expressa que lhes permita fazer isso. Pronto, estou disponível para as perguntas que desejem fazer, professor Calhar Jorge também. No documento há, e se puderem recordar os relatórios, há justificações por cada uma das propostas de alteração que é apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se todos os senhores deputados se recordam, com a entrega do relatório de 2009, vinha lá na página 29, que eram 4 ou 5 páginas, uma proposta de alteração à lei, que essencialmente assentava na questão das finalidades proibidas, na doação, no consentimento, o destino de embriões, a composição e mandato também do próprio Conselho e a publicidade a dar aos atos. Eram estes os cerca de 6, se não estou em erro, aspectos que eram referidos nesse relatório, que não teve qualquer sequência e, portanto, eu acho que hoje a minha proposta de ser à Comissão é para que os grupos parlamentares tomem consciência daquilo que está sobre a mesa e assumam, ou não, com o Presidente da Comissão, se esta proposta legislativa de alteração nasce da própria Comissão e avança, segue em frente. Portanto, eu passava a palavra à deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Conselho aqui presente. É com muito gosto que nos revemos em sede de comissão e desejar um bom ano para o Conselho também, como nos desejou a nós, o que nós agradecemos, e será certamente um ano muito produtivo. E digo isto, Sr. Desembargador, pelo seguinte. O Sr. Desembargador manifestou aqui uma certa mágoa, foram palavras suas, relativamente às recomendações que apresentou no seu relatório de propostas para a alteração da lei. Eu quero lhe dizer que, de facto, isto em tempo, o tempo em política é complexo, muitas vezes. A chamada oportunidade política tem tempos e timings certos, nem sempre é com a velocidade que muitos de nós gostaríamos, mas quero lhe dizer que as suas recomendações, as recomendações de conselho, as propostas de alteração legislativa não caíram em saco roto. E digo isto porquê? Porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a preparar um projeto no sentido de incluir algumas das propostas de alteração que o Conselho fez e outras que nós achamos pertinentes. É evidente que isto é uma matéria muito complexa. O Sr. Desembargador ainda agora falou de vários aspectos que têm a ver com o prazo para a criopreservação, o destino a dar aos embriões. Tudo isso são matérias que nós, enquanto legisladores, temos que ter em atenção algumas opiniões que alguns cientistas, alguns profissionais que estão a trabalhar nesta área. Porque nós temos que ouvir várias opiniões antes de, evidentemente, fazermos, vou ser rápida, terminarmos o nosso projeto. De qualquer modo, o que eu queria, que é o mais importante, é dizer-lhe que não fique magoado, porque não caiu em saco roto. Estamos a trabalhar. A oportunidade política, achamos nós que é agora. E não fique também preocupado com que nós tenhamos um ímpeto de legislar só para efeito mediático. Não é essa a nossa tradição. Nós legislamos por aquilo que achamos essencial. Evidentemente que há matérias como esta que têm algum efeito mediático, nomeadamente se nós quisermos alargar a abrangência dos beneficiários da procriação medicamente assistida. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto, eu pedia que fossem rápidos, já temos outra audiência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e queria pedir alguns esclarecimentos sobre as alterações ao artigo 25º e concretamente no que diz respeito à destruição dos embriões após o decurso daquele prazo dos 6 anos. Porque me parece, por um lado, que esta questão é omissa na lei, precisamente porque ela não é fácil, e portanto continua a não ser fácil. É uma questão muito mais substantiva do que todas as outras que constam das alterações propostas, portanto digamos que tem outra relevância, e não fica para mim claro, até por ignorância, e portanto muito do que eu pergunto é na base da minha ignorância, porque é que é necessário fazer isto? Aliás, como disse o Sr. Presidente, qual o tempo durante o qual os embriões podem, este poder, podem. Podem porque, a partir dos 6 anos, esses embriões já não vão ter utilidade porque já não estão em condições de ser utilizados, por exemplo, porque neste momento há um superávit de embriões congelados, mas então é preciso perceber se é previsível o aumento ou não, porque eu também penso que o próprio estado da arte vai diminuir o número de embriões congelados. Aliás, isso tem vindo a acontecer nos últimos 20 e tal anos, desde que temos centros de fertilização in vitro. Qual é a agilidade da doação? Porque, obviamente, que se a agilidade da doação for reduzida ou o processo de doação for muito burocratizado, a tendência é que os embriões se acumulem e a tendência é até que se vá comprar noutro lado qualquer. Não é? Isto também é um aspecto... Ou seja, o não olhar bem todos os mecanismos da doação tem duas consequências. Por um lado, a acumulação de embriões, mas por outro lado também a fuga à lei e a procura por meios menos corretos de obter embriões ou óvulos. E qual é a procura que há neste momento destes embriões? Ou seja, não sabendo isto, eu fico um pouco perplexa, também por ser possível... que esta decisão fique no diretor do centro, até a proteção do diretor do centro. Eu acho que esta é uma tarefa muito dura e muito complexa, que não deve recair sobre uma pessoa sem que ela própria se possa defender disso. Ou seja, também tem que haver alguns critérios para dizer são estes e não são aqueles, são neste sítio e não são naquele. E isso é, neste momento, tal como está esta proposta, não resulta nada que possamos concluir. Penso que o diretor do centro, não por ser, digamos, uma instância inferior, mas porque a responsabilidade justificaria haver aqui alguma formalidade num ato desta natureza. Portanto, eram estas as questões.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar... o seu conjunto e individualmente, de uma forma muito, muito viva, a todos os membros do Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida e desejar um bom ano, agradecendo as informações e os relatos que nos trazem aqui tão pontualmente e tão assiduamente, e não posso deixar de referir que se denotam um grande empenho da vossa parte em que, enfim, concordo só ou não, isso não é agora a questão, mas há de facto... Desde a constituição deste Conselho, um grande empenho e um grande voluntarismo para que sejam tomadas as medidas necessárias para que a procriação medicamente assistida funcione. Portanto, bem-ajam por isso. Algumas das questões que eu queria colocar já foram aqui colocadas, nomeadamente relativamente aos procedimentos. Pessoalmente, eu tenho grandes dúvidas de que o mecanismo da doação tenha um grande sucesso, que haja uma grande procura. Mas o Sr. Juiz Desembargador nos dirá. O que eu lhe pergunto, no essencial, é o seguinte. Apesar do elevado patamar técnico-científico que nós temos em Portugal, apesar de ter havido esta lei já tardia, dos esforços do Conselho Nacional, a ideia com que ficamos é de que os resultados práticos ficam muito aquém daquilo que seria desejável. O que é que eu quero dizer com isto? Um casal que tenha a doença de infertilidade, se tiver capacidade financeira para gastar diretamente do seu bolso vários milhares de euros indiretamente a um centro privado, enfim, seguirá esse percurso, que é já de si doloroso, mas tem um acesso mais fácil. Indo pela tramitação do Serviço Nacional de Saúde e aguardando as várias etapas, é uma verdadeira via sacra que vem acrescentar à penalização pessoal de quem tem esta doença. E o que eu pergunto é algo muito simples. Quais são, na verdade, os tempos de espera? Apesar de muitas vezes anunciados de que não há cortes no financiamento das várias linhas, diga-me, em suma, quais são os tempos de espera e quantas crianças já foram, já nasceram, ao abrigo das linhas financiadas pelo Ministério da Saúde e pelo Estado para efeitos de procriação medicamente assistida? E depois, gostaria que nos falasse um pouco mais, Sr. Isabel, sabemos que para si seria muito, muito importante a questão da criação de um banco público, E se acha que a única questão que está em... Porque é que, apesar de já tantas vezes anunciado, tantas e tantas vezes anunciado, não foi constituído, e se acha que, de facto, a questão que para nós é inegável do direito de cada cidadão a saber quem são os seus progenitores, se isso é, de facto, o verdadeiro impedimento a que haja, no caso de ser constituído esse banco, um grau elevado de dadores. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado João Semedo. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, cumprimento os membros do Conselho da Procriação Medicamente Assistida e compreendo as preocupações que nos trazem e a forma também como as explicitaram. Da nossa parte, não estamos desatentos ao problema, mas, para ser sincero, é uma matéria que não trataremos apenas com o intuito de apresentar uma proposta legislativa que fique marcada como uma proposta do PCP. Portanto, estamos disponíveis para intervir nesta matéria e temos até uma simpatia genericamente com as propostas que foram incluídas no relatório. Portanto, estamos disponíveis para analisar em conjunto com outros partidos e da forma que se entender mais adequada uma alteração em sentido positivo que se justifica pela aplicação da lei durante alguns anos e que agora, naturalmente, há aspectos a corrigir, que a própria prática nos foi mostrando, que o trabalho e a reflexão do Conselho também nos apontou. E é nesse espírito que continuaremos a olhar para esta questão. Muito obrigado.
Então, o Sr. Deputado João Semedo, já acabou as suas engenharias informáticas.
Não, acabou foi a bateria, que foi diferente. Como vê, a falência é total. Bom dia, eu queria cumprimentar os membros do Conselho Nacional, o Sr. Presidente, e queria começar por dizer que em matéria de procriação medicamente assistida, Portugal nos últimos anos deu passos em frente muito importantes e muito significativos. Julgo, no entanto, que hoje, se é certo que há problemas de legislação, acho que a questão essencial continua ainda a ser o acesso, e o acesso muito determinado pelas dificuldades de financiamento, nomeadamente no domínio público, nas instituições públicas, aos programas de procriação medicamente assistida. Queria até recordar que em 2010 o Governo contratualizou um conjunto de atividades com os centros públicos por um determinado valor de financiamento e que 3 ou 4 meses depois esse financiamento foi reduzido a metade, condenando naturalmente os centros públicos a produzir metade do que tinham previsto produzir. Isto significa menos bebés nascidos e menos casais apoiados no tratamento do problema da infertilidade. Portanto, do meu ponto de vista, reconhecendo que há necessidades legislativas novas, digamos assim, acho que nós ainda estamos no período em que o problema essencial é o problema da garantia do acesso. Nós julgo que temos mais ou menos 5 mil tratamentos de PMA por ano e julgo que, tanto quanto sei, dos estudos feitos, nós precisaríamos de ter 15 mil a 18 mil. Ora, de 5 mil para 15 mil a 18 mil é uma distância razoavelmente grande para podermos, enfim, para não podermos deixar de ignorar este problema. Desse ponto de vista, ainda no âmbito dos tratamentos, eu acho que que estamos atrasados na existência de um banco público de gâmetas. Sei que está tudo preparado, está praticamente tudo pronto para que ele possa arrancar o primeiro banco público de gâmetas na cidade do Porto, no centro hospitalar do Porto, e, portanto, acho que é necessário que se passe das palavras aos atos e que ele, efetivamente, comece a iniciar a sua atividade, porque é uma primeira experiência muito importante e que, naturalmente, terá que ser depois replicada em mais 2 ou 3 pontos do país, para que, digamos, de uma forma homogénea, todos os casais vivam onde viverem, possam ter acesso ao banco de gâmetas, que é, em muitas circunstâncias, a única solução para o problema da infertilidade. Relativamente às questões de natureza mais filosófica ou legislativa. Nós temos toda a disponibilidade para considerar em qualquer momento as necessárias adaptações legislativas àquilo que vão sendo progressos consolidados de domínio técnico e científico na área da procriação medicamente assistida. Há hoje outras possibilidades que só por preconceito, penso eu, ou por receio, é que não são contempladas do ponto de vista legal, e eu julgo que isso é, digamos, um sinal de atraso e, além disso, é uma dificuldade para alguns casais que não têm outras alternativas que não sejam aquelas. E, portanto, isso, da nossa parte, há uma total disponibilidade para considerar essas situações e as soluções que forem consideradas mais adequadas, que têm que ter, do meu ponto de vista, duas bases principais. Uma é, digamos, garantia técnico-científica para determinados processos e, segundo, que elas não sejam violadoras dos princípios mais elementares da ética e, digamos, e do, para que, e do respeito pela dignidade e pelos princípios da humanidade com que estas matérias naturalmente também têm que ser tratadas. Mas, como disse, e sim, seguramente isso não é estranho para nenhum dos senhoras e senhores deputados, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós estamos inteiramente disponíveis para nos associarmos a todos os esforços que sejam feitos no sentido de adaptar a legislação e de incluir na legislação todos os progressos técnico-científicos que criem melhores instrumentos para resolver o problema da infertilidade que afeta um número muito significativo de casais em Portugal. Portanto, basicamente era isto e terminava exatamente como comecei. Eu julgo que o Conselho Nacional tem sido, digamos, um bom contributo e tem tido um desempenho muito positivo e favorável a que as técnicas de procriação medicamente assistidas em Portugal estejam cada vez mais acessíveis àqueles que delas necessitam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita esta ronda, encerraríamos esta audiência com as informações finais do Sr. Presidente e do Sr. Professor. Faz favor.
Obrigado. Portanto, algumas das respostas irão ser dadas pelo professor Calhar Jorge, portanto, de natureza mais técnica. Apenas algumas considerações gerais. Agradeço as vossas amáveis palavras, portanto, e nós procuraremos continuar como estamos. O doutor João Semedo já referiu que, portanto, estão a ser dados passos para que o Centro Público de Gâmetas portanto, inicie os seus trabalhos o mais depressa possível. O Conselho já aprovou, portanto, já deu o seu parecer, aliás, favorável à criação desse centro e que será, em princípio, na maternidade de Júlio Diniz, que pertence ao Centro Hospitalar do Porto. Genericamente, o papel, cada um de nós tem um determinado papel. E por isso é que eu disse que nós temos a humildade suficiente de perceber qual é o nosso e que não é. Enfim, em algumas coisas é relevante, noutras é pequeno. Mas o nosso papel tem que ser também o de alertar, chamar a atenção e portanto, é isso que nós fizemos. Portanto, se existirem vários projetos, muito bem. A nossa posição também é de que devemos procurar consensos, porque isto é um problema grave que afeta um número já significativo de casais e que, infelizmente, pelo nosso modo de vida e por uma série de outros fatores, até ambientais, tenderá a aumentar. E, portanto, isto é um problema que não vai desaparecer tão cedo, bem pelo contrário. Mas a democracia é, de facto, o melhor dos sistemas que existem, porque é aquele em que nós conseguimos resolver os conflitos com o mínimo de violência, com um grau próximo do zero da violência. Nós nunca chegaremos a acordo em tudo, porque felizmente somos todos diferentes, mas, portanto, como a sociedade tem que viver e aumentar e ter progredir e ter regras, existe a regra da maioria, portanto, e os senhores deputados terão que entender-se. Mas, de facto, a nossa posição é que deve ser procurado o máximo de consenso possível relativamente a esta matéria, porque é um problema social relevante. Quanto ao problema dos dadores, a doutora Teresa Queiro, Há de facto, dadores, portanto, tem havido dádivas. Infelizmente, do meu ponto de vista, e não é por questões nacionalistas, também há importações. Portanto, o Conselho tem dado autorização para a importação de material genético vindo do estrangeiro, nomeadamente de Espanha. Mais importante do que, talvez, do que o banco, será nós definirmos, isso de facto é da competência do Ministério da Saúde, o Conselho já tomou também, enfim, já deu um parecer sobre essa matéria, as condições em que podem e devem ser atribuídas as compensações aos dadores e as tabelas dessas compensações. Porque o que está a acontecer atualmente é que existem doações e depois cada clínica paga o preço de mercado. E nós achamos que isso não é muito, muito correto. Portanto, eu creio que dadores existem. Portanto, como eu disse, a generosidade dos portugueses e das portuguesas, utilizar agora o chavão, é muito grande e há é que definir as balizas através das, no âmbito das quais essas doações devem ser feitas. Antes de dar a palavra ao professor Calhar Jorge para as respostas, para outras respostas relativamente ao que foi referido pela doutora Maria Eugênia Nogueira Pinto. De facto, a justificação que aqui está é um pouco curta. E provavelmente nós vamos ter que alargar, ainda por cima perante essa interpelação que nos fez, vamos necessariamente fazê-lo, para, justificar melhor estas propostas que fazemos. O professor Calhar Jorge irá, com muito mais competência do que eu, referir o problema de saber se os embriões, passados estes 6 anos, têm ou não qualidades técnicas que permitem uma estação de sucesso. Nós não podemos é fugir ao problema. Quer dizer, a continuação, portanto, da acumulação de embriões não me parece que seja uma coisa positiva para ninguém. É óbvio que, portanto, estas novas técnicas, mas aí o professor Calhar Jorge falará melhor, portanto, poderão tornar cada vez menos necessárias a criopreservação de embriões. Mas para já isto é um problema que existe e tem que ser resolvido. Um último ponto, antes de acabar, porque os diretores do centro? Eu acredito na hierarquia das responsabilidades e na ética da responsabilidade. E acho que é preferível nós definirmos claramente quem é que é o responsável. Embora tanto acho que a interpelação que fez relativamente ao estabelecimento de critérios seja importante e nós vamos tomá-la em conta. Mas eu prefiro que haja um responsável, uma pessoa responsável, e depois preste contas, do que haver N responsáveis, o que significa que não há responsável nenhum. Infelizmente, na sociedade portuguesa, nós estamos a viver demais esta última situação e, enfim, até como cidadão, seria para mim impossível não ter proposto aos meus colegas, aos membros do Conselho, uma solução com base neste princípio que para mim é fundamental, sem o qual nenhuma sociedade alguma vez progredirá. Que é, sabemos quem é o responsável para o louvar quando as coisas correm bem e para lhe pedir satisfações, como se dizia antigamente, quando as coisas correm mal. É preferível assim do que haver N responsáveis que sacodem a água do capote um para os outros. Não, até, mas porquê o diretor? Porquê o diretor?
Ó, Sr. Deputada, não vamos entrar em diálogo.
Porquê o diretor?
Sr. Deputada.
Vamos ver, o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, pelas suas competências legais, tem como dever, portanto, aí já não em termos de parecer, mas em termos mais definitivos, aprovar o currículo do diretor do centro. Portanto, quando nós, Conselho, dizemos que aquela pessoa tem condições para ser diretor do centro, há, de certa forma, se quiser, em termos jurídicos, alguma delegação de poder da nossa parte nessa pessoa. Nós assumimos a responsabilidade. Nós, Conselho, assumimos a responsabilidade pelo facto de dizermos que tal pessoa tem todas as características, não apenas de competência técnica, mas de outras competências, para exercer aquela função que é uma função de enorme responsabilidade, porque não é só nesta matéria, não é só nesta matéria que as funções do diretor do centro exigem muitas competências para além da competência técnica. E, portanto, quando nós dizemos que aquela pessoa tem qualidades suficientes para ser diretor de um centro, e dizemo-lo por imperativo legal, direto, nós estamos também a assumir as responsabilidades por essa nossa vinculação. Nos nossos, nos parâmetros de funcionamento dos centros, nós temos critérios para várias coisas. Iremos, como lhe disse, muito sinceramente, procurar aprofundar estes critérios também no que diz respeito às condições em que poderá ocorrer a eliminação, o descongelamento e a eliminação dos embriões. Creio que agora respondi totalmente à sua pergunta. Professor Calhar Jorge, por favor.
Muito, enfim, boa tarde. Repito o que foi dito e tenho muito gosto em desejar a todos um excelente ano e vou ser muito sintético, cientificamente sintético. Quanto aos problemas de duração da congelação dos embriões, em termos científicos não existe nenhum limite estabelecido. Conhecem-se casos pontuais de gravidezes e crianças nascidas depois de mais de 10 anos de congelação de embriões, mas não existe, obviamente, nenhum estudo que diga agora descongelam só aos 6 anos, agora aos 7, agora aos 5, agora aos 4. Portanto, arbitrariamente, esse limite dos 3 anos ou, noutros países, dos 5 anos, foi um limite considerado equilibrado entre os casais poderem utilizar os embriões para o seu projeto parental versus o não haver um número infinito de embriões sem destino no país. Portanto, neste momento, em 31... Sim. Em 31 de dezembro de 2009, existiam 11.092 embriões criopreservados. Isto... Sim, seguramente. Alguns há mais de 10 anos, porque...
Senhor deputado, não podemos entrar em diálogo.
Não existe. Não
peço
existe
desculpa,
isso.
Mas não vamos entrar em diálogo. É que nós temos outra audiência à espera, Sr. Deputado.
Eu estarei disponível para qualquer, enfim, tempo diferente, se acharem adequado. É assim, Sr. Doutor, é impossível saber, neste momento, a lei só entrou em vigor em 2006 e, portanto, tudo o que existia para trás não está ao abrigo de nenhum procedimento legal. E, acima, os que estão a mais de 3 anos, a mais de 4, a mais de 5, a mais de 6, não sabemos. 11.092, no total, 11.092. Agora, o que levou a justificação deste pedido de esclarecimento, porque quando a legislação atual diz só é permitida a congelação de embriões durante 3 anos, mas depois também não lhe diz propriamente que destino dar, surgem casos clínicos que têm que ser tidos em conta. Um exemplo prático. Um casal que tem uma gravidez na sua tentativa de tratamento imediata, que tem uma gravidez que pode ser de gêmeos, que nascem, se tudo correr bem, ao fim dos 9 meses, que ao fim de 2 anos, dentro do período legal, pretende transferir os embriões que lhe restam, ou a parte dos embriões que lhe restam, de que resulta uma nova gravidez, mas depois a meio da gravidez corre menos mal. Portanto, o somatório da primeira gravidez, o tempo de espera e a segunda gravidez corre menos bem, já culmina em 3 anos, mas ainda tem embriões criopreservados. Ou seja, é por imposição legal que termina aquele projeto parental, porque a lei só diz que podem usar durante 3 anos. Vamos por outro exemplo. Uma senhora que faz uma tentativa, não engravida, a seguir tem um tumor maligno, felizmente não um tumor maligno mortal, mas que tem que ter, obviamente, um tempo de anteparo até se considerar que está curada, tratada, tem embriões que não pode transferir porque passaram os 3 anos. Portanto, este foi o problema de fundo que foi levantado no Conselho. E por isso foi dito, e nós encontramos esta alternativa, mas obviamente qualquer uma é boa, desde que os senhores a achem adequada, que foi deixando ao critério do diretor do centro, para não obrigar que afinal agora todos passam a 6 anos, porque senão daqui a pouco isto é um caos, mas deixar ao abrigo da responsabilidade do diretor do centro e dos critérios clínicos óbvios, o protelar mais 3 anos a o tempo de destino para um projeto parental daqueles embriões. É, infelizmente estes casos que eu estou a exemplificar não são casos do dia-a-dia. Portanto, há aqui dois problemas. Um problema é o que se faz aos embriões fim do prazo legal, sejam eles 3, 2, 4, isso não está dito, só está dito pela positiva para a doação, e eu respondo já ao problema da doação de embriões. A procura para a doação de embriões é quase zero, se não for zero. E, portanto, esse é um canal de benemerência que não é realisticamente aplicável. A investigação, que terá um outro canal em que aí a duração da congelação provavelmente não será muito importante, tem-se confrontado até agora com, enfim, o obstáculo de não haver projetos nessa área que têm que ser escrutinados por várias, enfim, entidades, inclusive é o nosso Conselho, mas que nunca foi apresentado nenhum projeto e, portanto, quando aparecerem projetos, haverá um canal de benemerência recorrendo aos casais que responderam sim a essa alternativa possível. Mas aqui a nossa preocupação vai essencialmente em dois âmbitos. Um, permitir tratar casais que têm os seus embriões e que ficariam legalmente impedidos de o fazer, porque passaram 3 anos. O segundo aspecto é o que é que realmente, para não deixar à responsabilidade dos diretores do centro a opção, o que é que se faz aos embriões terminado esse prazo, que não, já não têm projeto parental, como é evidente. Não é? Portanto, são dois âmbitos deste problema. Em relação à compra de embriões, pois eu diria, senhora, que todas as ilegalidades existirão sempre na sociedade, mas que, neste momento, o Conselho dá autorizações aos centros para poderem importar espermatozoides congelados, que é o mais habitual, ou a ovocitoxia técnica estabilizada. Em relação a embriões, nunca surgiu nenhum tipo de pedido, tanto mais que em Portugal existem disponíveis para a doação, se a candidatura cumprir os aspectos da lei. Quanto às outras perguntas, doutora Teresa Caeiro, tempo de espera nos centros varia de centro para centro, no norte é pequena porque há muitos centros, no sul pode ultrapassar o ano a um ano e meio, é completamente assimétrico, estamos todos à espera de uma ferramenta que se pense que agilize as referenciações, que, enfim, está em gestação prolongada há um ano e meio, ou coisa assim, que se chama Fertis, no âmbito da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde. Quanto ao número de crianças nascidas, por ano nascem cerca de 1000 crianças resultantes destas técnicas, mais complexas, uma vez que a inseminação intrauterina, que é feita há muitos anos, só entrou no âmbito deste problema e só foi considerada PMA desde 2006. Antes disso não sabíamos e, portanto, os registros são um bocadinho fluidos. Mas, não, no âmbito nacional. Grosso modo, 1% dos portugueses. Será, grosso modo, 50%. É. E pronto, e é tudo.
No centro não há listas de espera, até porque tem bastantes, na zona centro, porque tem vários centros de PMA. O último ponto, o Conselho já definiu há muito tempo as regras pelas quais julgará, portanto, os projetos de investigação científica que lhe sejam apresentados. Portanto, até agora houve um que nós devolvemos para preencher os critérios e que até agora não voltou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, assim à sua equipe, Sr. Professor, muito obrigado pela vossa exposição. Os senhores deputados têm neste momento as propostas de alterações, propostas, a justificação respectiva, tiveram esclarecimentos, agora vossas excelências terão que decidir se o fazem através de grupos parlamentares, se o fazem através da Comissão. Decidam, são vossas excelências que decidem, vossas excelências que têm o poder político e, portanto, o Presidente dará sequência àquilo que decidirem. Sr. Presidente, estará sempre certamente disponível para poder esclarecer e ajudar naquilo que os grupos parlamentares queiram fazer. Muito obrigado. Vamos prosseguir com a nossa audiência a seguir.